Começa agora Atualidades da Educação.
É um grande prazer aqui hoje ter meu convidado, o cidadão Aparecido Xavier, que vai se apresentar, porque trabalha na escola em Colombo. Estamos cansados de falar sobre a pandemia e a escola, mas praticamente não ouvimos ninguém que está exatamente na escola. Cidadão, primeiro se apresente, a palavra para você se apresentar.
Eu sou formado pela PUC até 92, eu concluí, depois eu fiz mestrado profissional em educação na Universidade Federal do Paraná, fiz pedagogia pela UEPG de Ponta Grossa e atuo como professor de história e filosofia há 30 anos aqui em Colombo. E estou atualmente como diretor do Colégio Estadual Helena Collodi. E a educação em tempos de pandemia foi um desafio ainda maior para nós que estamos na escola. Além da questão da doença, enfrentar outros desafios, que é manter o aluno estudando, seja com material impresso, seja através das Meet Googles, através do Classroom. Esse foi o grande desafio nosso neste momento da educação em tempos de pandemia. E ainda os desafios da questão de, muitas vezes, falta de emprego, falta de alimento na casa de muitos dos nossos alunos, falta de tecnologias, falta de acesso à internet, falta de equipamentos para poder acompanhar as aulas.
É justamente para dizer que essa pandemia, ela, de certa maneira, escancarou a desigualdade entre os alunos, né?
Com certeza. Eu atuo em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. O nosso colégio fica no Jardim Monza e atende as áreas adjacentes, com uma população de quase 20 mil pessoas, com mais de 5 áreas de ocupações irregulares, onde há um desafio das famílias para manter o básico, a energia, a água, a alimentação. Ter a tecnologia, um celular ou um computador, um notebook e acesso à internet para participar das aulas nesse momento foi um desafio ainda maior. Casos onde nós tínhamos 4 irmãos e apenas um celular do pai ou da mãe que eles poderiam acessar para fazer as atividades no sistema chamado Classroom, aguardando o pai ou a mãe chegar do trabalho para fazer essas atividades. Então, esse momento, ele escancarou de forma assim, muito evidente a questão das desigualdades sociais, inclusive no acesso às tecnologias.
Eu tenho uma historinha para contar, que mais ou menos uns 35 anos atrás, né, eu estava na casa de amigos aí, aqui num bairro de Curitiba, né, certo? Para lá do Xaxim. E aí, e uma filha do casal que estava na escola. E eu perguntei: o que você está fazendo aí, menina? Essa menina hoje já é mãe, casada há muito tempo, tal, né? Era aluno do colégio militar. Eu estou esperando que eles deixem de julgar para eu poder jogar baralho, para poder usar a mesinha, para eu poder fazer meus deveres. Quer dizer, nem mesa tinha para ela para estudar. Imagina agora, como dizia aqui, estava lendo num relatório da Unesco de maio desse ano, né? E que uma mãe, se é africana do país lá, disse: como é que eu vou tentar comprar celular se eu não tenho nem dinheiro para pôr comida na mesa, já que pediu emprego? E eu acho que a mesma coisa se repete em muitos bairros de Curitiba. Monza não é no centro de Colombo que eu saí.
Não, é a periferia.
Bem periferia, porque eu lembro que uma vez fui até Monza, foi um, nunca, não sei como eu cheguei lá nem como eu voltei, né? Mas foi de noite, né? Foi uma noite que fui lá, e fui com um amigo meu, deixar alguém lá, e ao voltar eu tive que adivinhar o caminho. Então, quer dizer que, em primeiro lugar, a primeira pergunta que eu faço: tem banda larga na sua escola?
Tem internet banda larga da Copel, a fibra ótica, mas a quantidade que nós recebemos de dados para funcionar de forma adequada, ela é insuficiente. Não é o que seria para um ensino um grande acesso para vários alunos, vários professores acessando ao mesmo tempo, ela não daria conta. Mas nós temos a banda larga já desde 2005, a gente já começou a ter, a colocar na escola, e veio lá no ano de 2008, 2009, com a implantação do Paraná Digital e a fibra ótica do Copel, teve um avanço, melhorou bastante, mas não é o suficiente para um atendimento e para que os alunos todos possam estudar ao mesmo tempo. O acesso não é o suficiente.
No caso da escola, vamos esquecer a pandemia por enquanto, antes da pandemia, na escola presencial, vocês têm laboratório de informática ou têm o computador em sala de aula?
Temos laboratório de informática. Temos um laboratório com mais ou menos 30 equipamentos funcionando, computadores, que ele trabalha com uma CPU e quatro cabeças de monitores. Temos, na biblioteca também, temos dois computadores de acesso para os alunos, na sala dos professores, na secretaria, e agora, com a pandemia, foi colocada uma rede de lógica com cabeamento em cada sala de aula. Então, cada sala de aula pode funcionar com um notebook. Tem um cabo para acesso à internet em cada sala de aula, que são 19 salas.
E quantos alunos você tem, professor?
Hoje nós temos em torno de 1.000 alunos.
Mil alunos com quase 50 computadores. Portanto, dá na base de 20 por aluno. Um computador para 20. E quantos alunos na sua, digamos assim, no seu cálculo, simples, cálculo geral, genérico, quantos alunos teriam tablet ou smartphone ou notebook?
Ah, eu acho que nem 10%, uns 10%. Smartphone, tablet, um percentual grande. Celulares, boa parte deles tem. Mas notebook, essa é uma minoria, é um número pequeno.
Esses celulares são smartphones ou são só celulares?
Celulares.
Veja bem, então, no caso, isso aí daria um trabalho até de doutorado, né? Sobre estudo de caso, como é que você se vira, né, nessa escola. Como é que vocês fazem para agora que, com a pandemia, 1 bilhão e 500 milhões de alunos ficaram sem poder aula presencial? Como é que vocês se viraram, desculpa o termo, né? Como é que vocês deram um jeito, no caso dos seus 1.000 alunos, com professores? Quantos professores são, para começar?
Bom, nós temos aí, desses 1.000 alunos, em torno de 200 e poucos que pegam material impresso na escola. Eles vêm a cada 15 dias na escola e pegam as atividades das disciplinas. No caso do ensino fundamental, as quase 10 disciplinas, do ensino médio, as 13 disciplinas, pegam o material impresso. Então, a escola, as pedagogas, os funcionários fazem a impressão das folhas e esses alunos levam para casa, depois trazem para a escola. Existe lá, separado por série, algumas caixas onde eles colocam sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro ano, para ter aquela quarentena por causa do vírus. Eles colocam esse material lá e depois esse material é separado por disciplinas, por professor, e é colocado no arquivo, e o professor vem até a escola pegar esse material, leva para casa, corrige esse material e lança a nota desse aluno e a frequência no livro online, no chamado LRCO, a cada 15 dias. Então, nós temos aí em torno de mais de 200 alunos que pegam o material impresso na escola. Aí nós temos alguns... em torno aí de 500 alunos que participam das Meet Googles, que é as aulas online. Outros fazem atividade somente no chamado Classroom. Entra lá no Classroom, na turma dele, na plataforma, e preenche o Google Forms as atividades que estão lá, que a sede disponibiliza e que os professores também disponibilizam.
Portanto, as aulas online são dadas pela prefeitura, né?
Pelos professores.
De cada colégio? De cada...
Do estado. No estado do Paraná, na rede pública estadual, nas mais de 2.100 escolas, O professor, a professora, ele tem que logar, ele tem um e-mail chamado @escola, com a senha própria, e o aluno tem acesso. Cada aluno tem um e-mail chamado @escola. É o nome dele, o @escola. O professor precisa entrar aqui. Os professores tiveram que comprar equipamentos, notebooks, celulares novos. Teve professor que trocou de provedor de internet 4 vezes durante essa pandemia para dar conta aos dados. E o professor entra aqui na Meet Google, que é chamada, na aula online. O professor precisa ficar logado com a câmera aberta durante 40 minutos para ele levar a presença na sua aula. Senão ele, no BI, que é o sistema lá de verificação, ele vai ficar com falta. Então, o professor entra, fica logado, faz compartilhamento de tela, dá aula. Então, assim, foi uma grande surpresa, até para mim como diretor e professor, nesse momento de pandemia. Os professores tiveram que se reinventar, tiveram que fazer muito do que ele não fazia em termos de tecnologia, aprender a utilizar as tecnologias, as metodologias ativas, aprender a compartilhar uma tela, aprender ele estar aqui falando e mostrando um vídeo, mostrando um slide para o aluno em casa. Isso foi um momento assim de muita aprendizagem para os professores também e para os alunos. Houve uma troca muito grande, assim, professores que já tinham, igual eu, 30 anos de carreira, que estão se saindo muito bem, se dedicando muito. Os professores se dedicaram muito. Então, não, quando a gente escuta pessoas falando assim, ah, os professores não querem trabalhar, é mentira. Nós não temos mais um corte no nosso tempo de trabalho. Antes eu estava na escola, cumpria as 4 horas, trazia material para casa. Mas eu tinha um tempo mais livre. Não, hoje o professor está aqui, ele está atendendo no WhatsApp, respondendo aluno, respondendo pai, respondendo mãe, durante todo o tempo, de dia, de noite, feriado, final de semana.
É isso tudo, na semana passada, eu tive uma mesa redonda com professores de Cabo Verde, Santiago, lá, no Oceano Atlântico. E lá, então, tem lugares que nem sequer tem internet, como aqui, né? Então, eu disse uma frase, e tinha gente de Angola assistindo, Angola falou, uma frase que me marcou foi essa, que a necessidade suscita criatividade.
Isso.
Portanto, o que você me fala é digno de um artigo. Eu gostaria que você escrevesse, seria o seu coautor, e vamos publicar esse artigo sobre a solução da escola, como é que chama a escola mesmo lá?
Helena Colodi e Colombo.
Ele é de Colombo, do Jardim Monza. Dá todos os dados, primeiro lugar, descrever a escola, quantos alunos tem, a questão da infraestrutura, em termos de web, internet e companhia, mas essa infraestrutura e as soluções maravilhosas que vocês deram. E, sobretudo, essa questão do zelo e desprendimento e, digamos, resiliência dos professores que conseguiram fazer pelo menos o mínimo que seja, porque segundo ouço nas notícias, que hoje o Brasil perdeu 10 anos de ensino nas escolas. Não é bem assim, porque em
Não é.
Colômbia vocês deram a solução, né? Eu acho
Sim.
que, tendo professores dedicados, além, um verdadeiro sacerdócio, só tem que render minha homenagem ao diretor e aos seus colegas,
E teve um
que eu não
papel
conheço.
importante das pedagogas também. Eu acho que, assim, na maioria das escolas, o trabalho das pedagogas é porque para que o aluno entre aqui na Meet Google, participe das aulas, pegue o material impresso na escola, precisa ter o trabalho da chamada busca ativa da equipe pedagógica da escola. As pedagogas ligam para a casa dos alunos, mandam mensagem no WhatsApp, fazem mutirão de visitar a casa, mesmo correndo risco nesse momento de pandemia, de visitar dia e noite casa do aluno. Quando os alunos não aparecem, somem, a gente tem lá uns 50 alunos sumidos. As pedagogas ainda comunicam, o nome desses alunos para o conselho tutelar. O conselho tutelar entra em contato com a promotoria. Esses pais e mães, as famílias, são convocados para explicar Por que que o aluno, a criança e o adolescente não estão fazendo nada? Não estão pegando material impresso na escola, não estão fazendo as atividades no classroom, não estão participando das aulas online com o professor. Então, isso é cobrado da Secretaria de Educação, é cobrado o diretor, a equipe pedagógica, a equipe gestora da escola, e esse trabalho ele é feito de uma forma coletiva. As funcionárias que limpam o chão da escola encontram na rua o aluno que não está indo para a escola e dizem, meu filho, por que que você não está indo na escola? O que está acontecendo? A pedagoga do mercado, o diretor, o professor. Então, a gente, no ano passado, a gente dividiu as turmas. Cada professor pegava 5 nomes de alunos que não estavam fazendo nada para ligar para a casa dele, ligar para ele, ligar, mandar mensagem no WhatsApp para trazer esse aluno para a escola. E foi surpreendente a gente ter assim um número tão pequeno de alunos evadidos no final do ano, porque houve um trabalho coletivo e uma resiliência muito grande do professor de não desistir, não desistir. Mesmo, às vezes, tendo dificuldade com as tecnologias, tem aí um programa de formação do professor formador, muitos professores foram fazer curso, foram aprender a lidar com as tecnologias para poder conseguir manter o aluno aqui ligado na aula, não ficar simplesmente no estilo de aula do quadro e giz. Esse trabalho do professor, desse momento, ele foi surpreendente. Houve adoecimento de professor, adoecimento psíquico e houve adoecimento físico, porque muitos professores tiveram que ir para a escola para entregar o material escrito, para tirar dúvida de aluno. Da minha escola, 4 pedagogas ficaram doentes com Covid, uma funcionária morreu há um mês e pouco, com 49 anos, foi internada 17 dias com Covid, faleceu. Nesse momento, eu estou com a funcionária da secretaria com Covid. Eu fiquei internado 13 dias e 13 noites com Covid, porque a gente continua tendo contato de entregar material para aluno, entregar cesta básica para as famílias, porque os alunos que vinham para a escola e lanchavam na escola, faziam refeição, que era feito 10 horas da manhã, igual um almoço. Para esses alunos, o alimento que vinha agora não era feito o lanche para eles. A cada 15 dias, as famílias vinham. Chegamos a entregar 137 cestas básicas na última entrega. Esses alunos vinham para a escola buscar o alimento da agricultura familiar, o arroz, o feijão, às vezes a carne. Então, nesses contatos, a gente acabou ficando doente. Muitos professores ficaram doentes. Aqui de Colombo morreu um diretor do Colégio Estadual Baldo, no Paloma, rapaz novo, 47 anos, morreu. Morreu a funcionária da escola, Roseli Aparecida, de 49 anos. Então, teve muitos. Só que eu tive conhecimento, 11 diretores que faleceram devido a complicações da Covid. Fora professores. O último que eu vi aí, o Claudião, lá do Estadual do Paraná. Então, foi um momento assim, de adoecimento, além de psíquico, físico também, por causa da doença. Mas eu... Só para finalizar essa fala aqui, eu digo que os professores, os trabalhadores da educação foram muito guerreiros nesse momento de manter a chama acesa do conhecimento, de buscar o aluno para que ele viesse para a escola aprender.
Veja bem, professor Adão, eu estou me perguntando se o senhor é uma escola, uma obra de assistência social, o que realmente foi uma coisa maravilhosa. Eu vou fazer a pergunta agora, saber qual é, digamos, a contrapartida do Estado, da Secretaria de Educação. Ela forneceu algum financiamento, algum dinheiro para comprar os computadores, para, digamos, financiar a internet dos professores? O que é que ela deu em troca a sua contribuição maravilhosa?
Olha, para a escola, veio uma cota de recurso do chamado PDDE, Programa Dinheiro Direto da Escola, do Governo Federal. Esse dinheiro, parte dele, em torno de 17 mil, foi utilizado para fazer o cabeamento, colocar cabo de internet em cada sala de aula, do provedor que a gente tinha já, que é o do Paraná Digital. E também nós conseguimos, através da Secretaria de Educação, um empréstimo de 17 notebooks, que vieram, netbooks, que é os verdinhos, para ser utilizado no modelo híbrido de educação. Para os alunos, tem um acesso sem custos. O primeiro acesso do aluno no seu celular, ele precisa ter o crédito para baixar o aplicativo do Escola Paraná. A partir do momento que ela baixa, ele não paga dados. Mas assim, financiamento para os professores, para comprar equipamento, não houve esse financiamento especificamente para os professores. Eu troquei de celular, tive que trocar de equipamento, porque eu não dava conta mais. Só no meu celular tem 31 grupos de WhatsApp, de 31 turmas, fora os outros grupos que existem. Dos colegas da escola, dos professores, vários deles tiveram que comprar equipamentos novos. Notebook, computador, cadeiras ergonômicas, porque o senhor falou uma coisa bem interessante, que é da questão da mesa que o aluno não tinha na casa dele para fazer a atividade. Eu conheço a realidade aqui, eu visito muitos alunos, eu sei que área de ocupação é família que não tem realmente uma mesa, e às vezes o que eles chamam aqui no Paraná o foco, uma lâmpada, uma casa que tem uma lâmpada só num cômodo que ilumina mais de um cômodo. E uma única mesinha ali, que é onde fica a fruta, próximo ao fogão. E, infelizmente, às vezes a aluna não tem uma mesa para fazer a atividade. Quiçá, um bom computador, um bom celular. Então, assim, dos nossos colegas professores, para ter uma qualidade maior na sua aula, desgastar menos com uma cadeira melhor, teve que investir em equipamentos, uma cadeira, computador, celular. Então, esse investimento ficou por conta de cada um.
Veja bem aqui, tem aqui um retorno de uma aluna do Rio de Janeiro. Em nossa região do estado do Rio de Janeiro, estamos na mesma situação. No final, somos assistentes sociais, fazemos a função de pais, buscamos os alunos em casa. Portanto, é uma questão que não é apenas de Colombo, não é apenas de Bairro Monza, não é como na Dinamarca, em que o professor está obrigado aí cada semestre na casa do aluno para um almoço, para um lanche, para conhecer a família do aluno. Então, quer dizer, o que o senhor fez aí com os seus professores, com a sua equipe, é simplesmente maravilhoso e tem que ser divulgado. Por isso que, além da entrevista de hoje, vai voltar em agosto, mostrar que na realidade, que a coisa, uma coisa no livro, outra coisa é no dia a dia. Que muitos professores, doutores e companhia pedagogos aí pensam que formar em contexto é reunir professores e dar aula para eles. Não, isso é muito fácil. O problema é ir na sala de aula. Eu me lembro quando teve aquele para a escola, teve em Curitiba, a universidade vai à escola. Eu fui numa escola aqui lá do. Esqueci o bairro, um bairro bem distante. E na hora do intervalo, aqueles alunos parecia que derrubava a escola. E 3 minutos depois está todo mundo ocupado. Imagine o manejo de disciplina que tinha o professor. Isso no presencial. E hoje, no, na falta do presencial, as coisas se complicam, porque muitos alunos, como eu disse, vão para a escola para tomar a merenda. E vocês têm a cesta básica. E a cesta básica é fornecida por quem, professor Adão?
Essa cesta básica vem um alimento que vinha para o lanche do aluno, que é o programa centralizado e descentralizado, que vem frango, vem carne de porco em cubo, e vem arroz, feijão, fubá, óleo. Esse vem da Fundepar. Então, a Fundepar, que é a Fundação da Secretaria de Educação, que faz essa compra e manda para a escola. E depois tinha um convênio já em governos anteriores, ele continuou, que é a chamada agricultura familiar, que eles compram frutas, verduras, pão, iogurte da agricultura familiar. Esses alimentos vinham para a gente fazer o lanche para os alunos no dia a dia. A gente chegava a ter quase 700 servimentos dia, manhã, tarde e noite. Todas as noites era feito janta para os alunos. E sempre, só um dia da semana que era oferecido doce. 4 dias era oferecido salgado. E às vezes era oferecido salgado mais uma sobremesa. Esses alimentos que vinham para os alunos no dia a dia, ele passou a ser direcionado para as famílias que recebiam Bolsa Família e que tinham o Cade Único. Então, a gente tem uma lista de mais de 200 famílias, numa lista que vem a cada 15 dias na escola receber esse alimento que vem da Secretaria de Educação. Então, nada, tudo é distribuído.
Uma pergunta só, veja bem, eu li uma vez, no século passado, né? Eu tenho 67 anos de magistério, viu, professor Zandão? Eu li um livro sobre educação da libertação, no exemplo da Nicarágua. Na Nicarágua, que é conhecida como comunista, sandinista, Diablo 4, né? Aqueles estereótipos, né? E não se sabe que se faz alguma coisa boa lá dentro, né? Então, na Nicarágua, por exemplo, o que é que as escolas ensinavam? Ensinavam que devia ter uma horta em cada casa. Além da horta do colégio, o problema é fazer hortas em casa, porque toda casinha deve ter um terreninho, não tem? Então, aí pode plantar uma verdura para plantar um tomate, eu não sei o que dá na região de Monza, sei lá, é
Dá.
porque muitos têm condições de se provar uma parte do alimento, né? Porque, afim de contas, como é que viviam os antigos? Eu me lembro, em 1940, assim, 33, lembro da minha casa, praticamente, eu não comprava nada da venda, apenas alguma carne, algum queijo, tudo o resto, queijo é feito em casa. Macarrão feito em casa, tudo é feito em casa. Comprasse farinha de trigo fora só, né? O fubá era com. Eu plantava o milho e fazia fubá no moinho de trigo, chamado tafona, né? Então, quer dizer que parece que a urbanização fez com que as pessoas esquecessem que se podem providenciar alguma espécie de alimento na sua própria. Não em um apartamento, porque apartamento não tem condições de você plantar uma horta, né? Mas quem mora em casa, tudo bem. Então, essa educação, portanto, como dizia Paul Feyerabend, no livro Educação no Século XXI, primeiro tem que ensinar a viver, depois ensinar a estudar, né? Então, dar a cesta básica é ótimo também, mas também que haja esse cuidado de ensinar os alunos, a família dos alunos, terem
Plantar.
a plantar alguma coisa, não é isso? Se
Então,
faz
na
alguma
escola a
coisa.
gente tem.
Isso.
Na escola a gente tem uma horta. Não, é na escola a gente tem uma horta e sempre tinha uma parceria lá com os professores, professor Inês de Química, professor Vandelei Matemática, Jarbas, o professor Jorge, a professora Luísa era uma japonesa que se aposentou, que tinha uma dedicação muito grande com a nossa horta. Então, nossa horta tem 12 canteiros grandes e a gente sempre plantava na horta alface, cebola, o cheiro verde, abóbora. Nós chegamos a colher assim, abóbora lá de mais de 10 quilos e muita coisa a gente colhia também na horta, cenoura, beterraba, até repolho. Então, a gente tinha um complemento na nossa horta que era utilizado e sempre era levado alunos lá para ajudar. Era feito mutirão ao sábado para estercar a horta, era chamado em sábados letivos os alunos, e às vezes era dado mudinhas também para os alunos levar para casa. Então a gente
Não,
tinha essa filosofia de levar o aluno de sexto ano para ele aprender a plantar ali, para levar essa cultura para casa dele.
uma pergunta que não é bem da escola, mas já é de alimentação. Aí em Colombo dá batata doce, mandioca ou aipim?
O aipim aqui, a questão do clima aqui não é bom para aipim, mas dá. O aipim dá e batata doce também.
Então, quer dizer que a batata doce precisa ser plantada, que, de conta, de qualquer maneira, é uma fonte de caloria, né?
Sim. É, mas aqui produz sim.
Portanto, como você disse no começo, tiver que se reinventar para ser professores, não é isso?
Sim, com certeza. Com certeza.
Olha, vocês estão de parabéns. Eu acho que Eu fiquei entusiasmado com a sua experiência. Pena que o tempo nosso seja restrito, são mais 10 minutos. Você pode contar mais sobre a sua escola, sobre a experiência maravilhosa, porque eu quero mais ouvir do que perguntar.
Beleza. Então, o colégio, esse, o Helena Colodi, só para situar um pouco assim o senhor e quem está nos vendo e nos ouvindo, o Helena
Certo, de tamanho tem uma Monza. Qual é a população do Monza?
aqui, o Monza e Jardim Modelo, Fátima, Jardim na Terra, o entorno aqui tem quase 20 mil habitantes. É um bairro que fica próximo ao Alto Maracanã, próximo ao Rio Verde. É uma região que cresceu muito nos últimos anos e está crescendo mais ainda, porque agora eles têm construído aqueles predinhos de 4 andares, então aumentou ainda mais a nossa população aqui no entorno do Jardim Monza. Esse colégio ele começou a funcionar em 27 de fevereiro de 1987 e vai completar 35 anos no próximo ano. Começou funcionando com 4 salas emprestadas do colégio da Escola Municipal André Johnson, e o prédio novo que nós temos, que foi construído, ele começou a funcionar em 92. Então nós temos um grande orgulho assim do colégio do Helena Colodi. O nome dele até 2005 era Colégio Estadual do Jardim Monza, e foi feito um plebiscito onde os alunos, professores, a comunidade votou para escolher o nome do colégio. Foi feita a defesa das biografias, era o nome de Florestan Fernandes, Poti Lazzarotto, Milton Santos e Helena Colodi. E ganhou o nome da Helena Colodi com 572 votos. E desde 30 de agosto de 2005, o colégio passou a se chamar Helena Colodi. Nós temos muitos ex-professores, ex-alunos que voltaram para o colégio nesses 35 anos a ser professor. Temos muitos ex-alunos que voltaram a trabalhar na escola como funcionários. Nós temos alunos, professores, tem prof, aluno, ex-aluno que foi fazer doutorado em história, ex-alunos pelo Brasil, pelo mundo inteiro, ex-alunos fazendo vários cursos por aí. Tem aluno nosso da Federal fazendo medicina, que entrou direto, assim. E coisa assim do colégio que a gente tem orgulho de dizer da história do Colégio Helena Colodi, do trabalho que foi feito na vida dos nossos alunos, da comunidade. O colégio teve um período de muita violência, de muitos conflitos, e houve um processo de construção de uma outra cultura. Foi criado lá um Fórum Permanente de Combate à Violência, Alexandre de Lima Moraes, que é o nome de um ex-aluno nosso, que morreu assassinado. E o colégio hoje tem uma história bem bacana, assim, do aluno gostar da escola, de teve muito no passado, muitos vidros quebrados, e a escola hoje quase não tem, nos últimos anos, a questão de pichação, de vidro quebrado, do aluno gostar, querer ficar na escola, às vezes no contraturno e outras atividades. É um colégio assim que eu tenho orgulho de dizer que vou completar 30 anos de trabalho nesse colégio e que eu defendo e quero que ele permaneça e faça a diferença na vida da comunidade e da sociedade. Que o nosso projeto político-pedagógico visa a formação de cidadãos e cidadãs conscientes, autônomos e críticos, que possam fazer a diferença no seu local, na sua vida e na sua família.
Parabéns, veja bem. Vou dar um exemplo de Foz do Iguaçu e um de Cascavel. Foz do Iguaçu, um amigo meu foi diretor de uma escola JK, 1.500 alunos. Aí, quando ele começou, havia drogas, havia tudo, havia uma questão. Ficou 6 meses estudando o que é que devia ser. Aí, o que que ele resolveu? Resolveu abrir o colégio para a comunidade. Ele chegou a pôr 700 pais numa reunião de pais e mestres. E o colégio ficava aberto de manhã, do sábado, domingo também, para os alunos podiam usar o campo de futebol, de basquete, de vôlei, desde que pagasse uma taxa para o vigia, pagar o vigia e também quebrasse uma lâmpada, trocar a lâmpada. Uhum. Nunca mais trocaram lâmpada, nunca mais apareceu o vidro quebrado. E uhum. era o nosso colégio do bairro, né? Portanto, uhum. esse orgulho que tem o bairro, assim, da região JK, do colégio. Por outro lado, eu tive um aluno no Instituto de Pós-Graduação e Extensão IBPEX, né? Que existia antes da Educação EAD, lá em Toledo, e o aluno era de Cascavel, um diretor de um colégio. Ele me dizia o seguinte, numa periferia de Cascavel, né? Antes de estar em Cascavel, na periferia lá, então ele dizia, meu colégio... Toda semana eu enterro dois alunos por violência.
Nossa!
Eu já vi, portanto, qual é, digamos, a situação que você tem. Você apaziguou o bairro, é uma maravilha, porque fez do bairro uma comunidade que é importante. Porque, uhum. senão, se houver a divisão, nenhum reino dividido entre si permanece. Está até no Evangelho, nesses dias que apareceu, acho que foi no... Ontem, na própria missa, né? Como é que pode um reino dividido com si mesmo permanecer de pé? Uhum. Você tem quantos professores, professor?
Eu tenho em torno de 70. Entre funcionários e pedagogas, funcionários agente 1 e agente 2, eu tenho em torno de 80 pessoas trabalhando.
Inclusive zeladores, varredores, tudo.
Incluindo zeladores, pessoal administrativo, pedagogas.
Então, Jamen, eu tenho que dar parabéns a você. E como eu fiquei assim, maravilhado com as suas experiências, Sadão, eu já está aqui o convite para voltar aqui no mês de agosto para falar de novo, então, para ver como é que vai ser a volta da pandemia, como é que estão preparando, se é que vai haver volta. Uhum. E, sobretudo... A estatística me deu de tantos falecer alunos, faleceram funcionários, diretores de colégio, também faleceram uns 10 ou 11 aí de Colombo.
Esses 11 foi do Paraná inteiro. Aqui de Colombo morreu um diretor. E professor também morreu, e funcionário da minha escola faleceu um aqui. Não era doente, era bem disposta, alegre. Inclusive, hoje é aniversário dela, estava completando 50 anos hoje, a Roseli Grave.
De qualquer maneira, meus parabéns, porque, fim de contas, como se diz, não precisa ter notebook para ser inventivo, né?
Não.
Fazer tanto de inovação, educação e tudo mais, a gente tem que, digamos, pensar naquilo que nós temos. O que você me disse, portanto, depois eu queria que você escrevesse alguma coisa, mas vamos fazer um artigo sobre a sua escola, porque foi maravilhosa. A solução em sua da pandemia, como é que os pais reagiram, e como é que vocês... Esse método de evitar, digamos, a evasão é fantástico, né? Uhum. Sempre com muito pouca ajuda do governo, né? Porque
isso.
Os professores não receberam dinheiro extra por internet, para de dados, porque custa no mínimo R$ 60, R$ 90 para de dados no smartphone, notebook também, quanto custa... Não sei quanto custa a copela aí para cada professor, né? O colégio é de graça, evidentemente, né?
Sim, é mais de R$ 100.
Mas para o professor custa mais, né?
Com certeza. Em torno de R$ 200 que ele tem que pagar, mais de 100 megas de dados para ele poder conseguir dar uma aula e não carregar e não fechar. Então, é em torno disso que o professor está gastando nesse período de pandemia.
Então, vou te convidar mais uma vez para fazer... Espero que você escreva um artigo, que o Ademir vamos ser coautores, Ademir Pinheiro, que indicou seu nome, né?
Uhum.
E essa experiência tem que ser publicada, não só a nível regional, mas nacional e talvez internacional. Vou ver, talvez eu mande lá para uma revista estrangeira, tá bom?
Tá ok, então.
Mas você tem meu contato, eu tenho o seu, a gente vai se comunicando.
Beleza.
Se vocês querem, depois eu ajudo alguma coisa, nós. O que eu puder contribuir, porque, afinal de contas, quem é mestre, doutor na sua área, é cada um de professores, né? Mas eu acho que essa sua intervenção foi maravilhosa e queremos ouvir mais a partir de agosto, tá bom? Já está convidado, Adão. Muito obrigado, Deus lhe pague. E agora, antes de encerrar, eu gostaria de convidar todo mundo na sexta-feira, 9:30 da manhã, O professor reitor Benhur Gaio vai falar sobre os 25 anos, uma live sobre os 25 anos da Uninter, da banda da criação da IAD, do IBPEC da Uninter, que eu for, aliás, eu sou decano, primeiro professor da Uninter, tá bom? Muito obrigado, então eu dou até a próxima, se Deus quiser, tá ok?
Obrigado, um grande
E a
abraço,
todos que
Moza, e
nos.
a todos que estavam aqui nos ouvindo. Um grande abraço.
A todos que nos ouviram e prestigiaram, muito obrigado pela sua presença, Helena, Jorge, Roseli e todo mundo, Cleiton, que estiveram presentes aqui na nossa live. Muito obrigado, Adão, e
Obrigado.
parabéns para o seu professor, para você e para o seu professor, tá bom? E seu
Um
funcionário.
grande abraço.